Pedro, qual que é a sua frase científica que você mais gosta? Frase que um cientista disse, talvez sobre ciência ou algum outro aspecto assim, que ficou com você?
Nós basicamente descobrimos tudo que deveria ser descoberto na ciência. Existem apenas alguns ajustes finos que precisam ser feitos, mas nenhuma grande descoberta vai ser feita além disso. Frase dita pelo Lord Kelvin, mais ou menos em 1890, uns 15 anos antes de vir a relatividade e a mecânica quântica.
Acho que foi mais 5 anos antes, mas enfim. Foi bem em cima, assim.
Foi.
Dito isso, eu não gosto do Lord Kelvin, eu prefiro o William Thompson. E se você entendeu essa piada, suas horas de história estão em dia. Você entendeu, Pedro?
Sim, eles são a mesma pessoa, né?
Obrigado por explicar.
Eu inclusive percebo que na física eu vejo as pessoas reverenciarem ele mais como Lord Kelvin e na química como Thompson.
É bem engraçado, eu concordo.
Mas são a mesma pessoa.
E tem o caso inverso de duas pessoas que estão lentamente virando uma na história, que é o Lorenz e o Lorentz.
Sim.
Que o enfim, é confuso.
Toda vez, sem exceção, que eu vou ler ou escrever sobre caos ou sobre relatividade, eu preciso ativamente me perguntar no meu cérebro de qual dos Lorentz eu estou falando.
Pois é.
Do Lorentz ou do Lorentz. Mas por que a pergunta, velho? Estou curioso.
Porque eu queria começar com algo que não fosse óbvio, mas se você sabe que a gente está gravando na metade de setembro, tem um tema que a NASA vai me forçar a falar. Eu até fico feliz porque eu acho que daí eu encerro essa questão, que eu já estou provocando ela no Sinapse há algum tempo.
Greg, eu sei muito bem do que você vai falar, e eu sei muito bem que isso não vai encerrar a discussão.
Sim.
Não minta para você mesmo.
Pelo menos dá um tempo respirar sobre isso. Dito isso, eu repeti um mantra enquanto investigava essa questão, que é a questão de OVNIs, objetos voadores não identificados, disco voador, conspirações, alienígenas, comunistas, e esse tipo de história, que circulam ao mundo há pelo menos 70, 80 anos. E é um tópico complicado, porque ele é carregado de estigma, como eu já falei um pouco no último episódio. E eu precisava repetir pra mim mesmo uma frase do Niels Bohr pra continuar tentando manter uma mente aberta de forma honesta, mas também não aberta a ponta do meu cérebro cair fora, sabe? Achar aquele ponto de equilíbrio. E é uma das minhas frases favoritas, que o Bohr também é um dos meus cientistas favoritos, que é: ciência é sobre remover preconceitos.
Eu nunca tinha ouvido essa frase, gostei.
Essa frase pra mim é basicamente a retrucação ao Lord Kelvin, inclusive. Até achei muito legal que você falou essa frase. O Lord Kelvin falou: não, a gente já sabe como o mundo tem que ser, salve por esses dois detalhes. E o Bohr basicamente falou: olha, se você acha que você sabe como são as coisas, você não tá pronto pra fazer ciência da sua forma mais profunda.
Isso, assim, estranhamente isso faz sentido, né? Porque o processo científico não é um processo de procurar acertos. Ele é um processo de procurar erros ativamente. Errar. Erro atrás do erro. Até a gente chegar num modelo que seja o mais próximo da verdade possível, mas a gente nunca vai chegar na verdade de fato.
Exatamente. E, inclusive, isso que você falou dos erros, tem outra frase do Bohr que é: um especialista é simplesmente alguém que cometeu todos os erros possíveis numa determinada área. Então, Bohr, meu ídolo, vou botar um pôster dele aqui do lado quando estiver gravando daqui pra frente. Dito isso, no fim do último episódio, que foi ao ar, inclusive, eu já comentei um pouco de como essa história de OVNIs começou, os Foo Fighters, que o governo americano internamente, a Força Aérea, o Pentágono, eles não sabiam processar os OVNIs, eles estavam muito confusos internamente mesmo. Tanto que, em relação à inteligência militar da época, tem uma frase que é algo do tipo: inteligência militar é uma contradição.
Interessante.
E infelizmente eu não posso... Se eu quisesse deixar o vídeo extremamente mais polêmico, eu teria dito quem falou essa frase, sem explicar os detalhes, porque o...
Quem que falou
o nome,
essa frase?
O Marx. Só que não o Karl Marx. Outro cara é chamado Marx. O Groucho Marx.
Isso daria muito problema.
Isso daria muito problema, exatamente. Enfim, tanto que depois, quando a CIA foi investigar a questão dos OVNIs por conta própria, um dos grupos investigando escreveu uma carta, basicamente: olha, a Força Aérea é sincera, ela só é burra. Sabe, um resumo do que o cara escreveu. Tipo, as conclusões que a Força Aérea tá publicando, eles de fato acreditam nisso, mas eles são burros demais pra chegar numa conclusão mais interessante. Então, isso já abre a porta para o primeiro tópico que eu quero falar. A história dos OVNIs é recheada de conspiração. E para mim, tem alguns erros categóricos que conspirações fazem, que... Assim, até quando eu quero acreditar numa conspiração, tem umas coisas que me desanimam. E uma dessas é achar que as instituições, seja do governo americano, do governo brasileiro, ou que as instituições nacionais, militares, grupos de inteligência, seja a BIM, seja a CIA, são um monolito e conseguem se organizar de forma perfeitamente interna.
Uhum.
Quando, na verdade, esses órgãos são órgãos detentores de poder, grandes quantidades de poder... E como qualquer eleição mostra, coisas que detêm poder geram conflito de interesses. Então, nesses grupos, sempre existe conflito de interesses, sempre existem grupos antagônicos e tem sempre as disputas internas. Então, é extremamente difícil você colocar uma instituição de milhares de pessoas inteiramente dentro de uma conspiração. Tanto que, historicamente, toda a vida que isso aconteceu, a conspiração falhou e o segredo saiu pro ar em questão de semanas ou meses, na maior parte dos casos.
Uhum.
Quando não foi dias. Vídeo Projeto Manhattan ou Bletchley Park.
O moral é que não dá pra guardar segredos entre seres humanos. Seres humanos sempre vão dar um jeito de estragar tudo.
Exatamente. Então, se tem alguma conspiração sobre OVNIs, seja que OVNIs, na verdade, são um projeto ultra secreto e essa história de Alien é uma mentira do governo americano pra todo mundo olhar pro céu e pensar em Alien e não descobrir que o governo americano, sei lá, descobriu como criar antigravidade, se esse é o caso, tem tipo 40 a 100, no máximo 200 pessoas que sabem a verdade. Se tivesse mais que isso, não ia ter como guardar segredo. E não ia ter como esconder evidências também. Por exemplo, Bletchley Park é um dos segredos mais bem guardados da história. Eles eram responsáveis por quebrar o código de comunicação dos nazistas, certo?
O filme é muito bom, inclusive, do Alan Turing. Recomendo.
E os nazistas nunca descobriram o Bletchley Park. Nisso foi um sucesso, certo?
Uhum.
Mas repórteres ingleses descobriram. E espiões soviéticos também. Soviéticos, como sempre, fazendo escola em espionagem. Tanto que tem foto da galera trabalhando lá. Então, assim, segredo sem limites. Isso é algo que precisa levar em conta. Isso é algo que é importante, porque a NASA, recentemente, pediu para um grupo de acadêmicos independentes montar um grande relatório sobre o que dá para saber sobre OVNIs e como aumentar o nosso conhecimento sobre OVNIs baseado em dados públicos, certo?
Uhum.
E um dos pontos que eles mais falaram, eles falaram um pouco no relatório, mas falaram muito nas reuniões presenciais, é que todo mundo daquele comitê recebeu um número enorme de e-mails xingando eles. E tipo, ameaça, sabe? Tipo, e-mail de tipo, eu sei que você sabe a verdade sobre Alien, se você não falar eu vou te matar. Ou o contrário, poxa, você é um acadêmico tão sério, por que você tá trabalhando nessas besteiras? Você tá manchando o nome da nossa universidade, sabe? Estigma de todo lado, de todas as formas. Pois é. E eu sempre acho... Isso eu acho que é o ponto que me deixou mais frustrado e interessado ao mesmo tempo. O estigma da questão. Porque o que a gente tem aqui, e mantendo a mente aberta, é um fenômeno aéreo que ninguém sabe direito o que é. Basicamente, as palavras da NASA. Existe sim uma parcela de observações de fenômenos estranhos nos céus e nos oceanos que não conseguem ser explicados com o que a gente sabe atualmente. E o que você tem é 70 anos de todo mundo se recusando a fazer qualquer tipo de esforço cientificamente sério em explicar esse fenômeno.
Tipo, ninguém queria tocar nesse problema nem com uma vara de 3 metros de comprimento, assim.
É puro preconceito. E ciência. Ciência é sobre remoção dos preconceitos.
Já diria Bohr.
Já diria Bohr, exatamente. Então, olha só, encaixei a minha frase do começo aí. Sinapse roots, eu adoro quando consigo fazer isso. Então, tá. Eu li o resumo da NASA e eu tô aqui pra falar que aliens existem, não, brincadeira. Eu tô aqui pra falar que muita coisa no mundo talvez mude, mas uma que não vai é que jornalismo científico ainda tá bem, bem fraco, tá? Porque eu acho que eu não vi uma única notícia bem escrita sobre esse relatório até hoje.
Eu acho que isso, na verdade, eu acho que isso vale pra... Bem, tu disseste jornalismo científico em geral, né? Então...
Então, vamos lá. O que que a NASA disse sobre OVNIs? Me deixa até abrir o relatório aqui pra poder fazer umas frases. A primeira, digamos que não é nem uma fala, mas é a premissa. Tá, também não é a premissa. De toda forma, o relatório, ele afirma que existe algo a ser estudado. Eu acho que essa é a primeira coisa que deve ser deixada clara. Segundo a NASA, existem eventos anômalos estranhos acontecendo no céu do mundo inteiro que não são explicáveis pela ciência atualmente, certo? Segunda coisa que eu tenho que encaixar imediatamente depois disso. A maior parte dos fenômenos que as pessoas que acham que são OVNIs, coisas não identificadas no céu, na verdade, podem sim ser identificadas. Enganos são comuns. Essa parcela de eventos realmente inexplicáveis é uma minoria. E dependendo de como você quer fazer a estimativa, entre 2 e 5% das observações inexplicáveis são de fato inexplicáveis, certo?
É, até um exemplo bastante recente é o exemplo do balão que estava flutuando sobre os céus dos Estados Unidos, que por algum tempo, até alguém chegar perto dele, inclusive fotografar, todo mundo estava achando, nossa senhora, isso são OVNIs, é uma sonda drone alienígena, e na verdade era só um balão.
Como eu falei, acho que no último episódio, o primeiro caso de morte por OVNI, em que um piloto da Força Aérea sofreu um acidente e morreu tentando perseguir um OVNI, o OVNI era quase certo um balão secreto da Força Aérea Americana. E foi aí basicamente uma falha de inteligência que alguém que devia saber que as duas coisas iam estar acontecendo, tanto o teste do avião quanto o teste do balão, próximos e ao mesmo tempo, não informou pra cancelar um ou outro. Foi uma falha de inteligência aí. Então, voltando à frase,
a vida de alguém.
Exatamente. E como eu falei, inteligência militar nem sempre faz sentido. Talvez, às vezes, militares não conseguem ser inteligentes. Isso é um tema bem comum aí, tá? Tanto que até os anos 70 ou 80, não lembro quando eles criaram o Grupo Centralizado de Inteligência, mas não era incomum que agentes infiltrados no crime organizado do FBI tentassem prender agentes infiltrados da CIA e vice-versa.
É, claramente, as duas agências não estavam se conversando.
É, exatamente. Então,
não foi esse também um dos motivos pelo qual o 11 de setembro aconteceu? Não, não. Eu acho que eu li em algum lugar que se as duas agências estivessem se comunicando do jeito devido, elas teriam juntado as peças do quebra-cabeça e evitado o ataque do 11 de setembro.
É bem possível, assim. A natureza humana, por criar orgulho e picuinha, é invencível, sabe? Então,
acho que essa é a única constante ao longo da história, né? Seres humanos pois fazendo estupidezas por falha de comunicação, orgulho e preconceito.
As forças armadas americanas, historicamente, não gostam de si mesmas e ficam disputando umas com as outras, sabe? É bizarríssimo. Enfim, das coisas estranhas que acontecem no céu, existe uma parcela realmente inexplicável e que merece ser estudada. Isso é tudo que a NASA fala diretamente sobre OVNIs como um problema científico. Tem algo que a gente não sabe o que é. Ponto final. O resto do relatório, que pra mim é muito mais interessante, é respondendo uma pergunta que, depois de ler décadas de literatura oficial sobre OVNIs, é a primeira vez que eu vejo alguém perguntando num documento oficial, certo? Que é, ok, como que a gente aprende mais sobre esse treco desconhecido de forma científica?
Eu vou chutar que a resposta tem a ver com dados.
É. Então, a NASA apontou 3 problemas sobre as informações que a gente atualmente tem sobre OVNIs e apontou as soluções, certo? E os problemas eu categorizo em 3 frentes. O primeiro é o problema social, que é o estigma. Isso eu já falei um pouco, mas dá pra dar mais alguns detalhes aqui. Tem um número significante de astrônomos e pessoas que estudam os céus que levam OVNIs a sério. Tipo, acreditam que OVNIs são um fenômeno que merece ser estudado. Quase nenhum deles falaria isso em público. Um dos astrônomos que trabalhou no projeto Blue Book nos anos 60 e 70, ele fez essa pesquisa. Numa pesquisa aberta, ele perguntou pros astrônomos o que eles pensavam de OVNIs. E numa pesquisa anônima, ele fez a mesma pergunta. E a pesquisa anônima e a pesquisa pública são extremamente divergentes. Ou seja, muitos cientistas, de fato, escondem o que eles verdadeiramente pensam sobre OVNIs. E esse estigma atrapalha a questão como um todo. Isso também significa que menos pessoas, especialmente pessoas em cargos de confiança ou cientistas renomados, que tiverem alguma experiência extraordinária, que talvez até coletem dados sobre algo extraordinário, até no próprio celular, não vão vir a público com isso. E talvez nem reportem por meios mais discretos. É preciso remover a estigma de OVNI se a gente quer estudar OVNIs de forma científica, porque estigma não tem lugar na ciência. Ciência é sobre remoção de preconceito, certo? Segunda categoria de problema é o que eu chamo de problema burocrático. E a gente já falou um pouco disso, eu não sei se no podcast ou pessoalmente, mas é que muitos dos dados obtidos são obtidos ou pela Marinha ou pela Força Aérea Americana. A maior parte desses dados é imediatamente classificada como secreta. E não necessariamente porque os dados são bons, provavelmente os dados não são tão bons assim, por detalhes que eu vou falar depois. Mas porque a maior parte desses dados são obtidos com equipamento militar secreto. Se um caça aéreo de alta tecnologia tira foto de um rato entrando no bueiro em Nova York, a coisa mais mundana concebível, essa foto é classificada como secreta, não por causa do rato ou do bueiro, mas por causa da câmera secreta que tirou essa foto. Isso é uma forma dos Estados Unidos tentar ocultar as suas verdadeiras capacidades tecnológicas de possíveis inimigos, certo?
Não só dos Estados Unidos, né? Imagino que qualquer qualquer país com uma tecnologia notável que pode ser usada como uma vantagem estratégica em um cenário de guerra vai querer esconder isso. Isso, tipo, é natural, sabe? É natural. Até porque as pessoas muitas vezes não imaginam o tanto de informação que é possível de obter só de metadados de fotos.
Exatamente. É, e ainda mais com equipamento mais técnico, como radares e satélites, sabe? E o terceiro ponto é, de fato, o problema técnico. Os dados que coletaram informações sobre OVNIs não foram produzidos por detectores focados em coletar informações sobre OVNIs. Eles foram produzidos por detectores militares que têm como objetivo satisfazer as necessidades dos militares ou da aviação civil. Isso significa que os dados não são tão confiáveis. E, inclusive, isso é algo que eu esqueci qual membro do painel falou, mas ele falou, olha, se você olhar por volume de informação, tipo, número de gigabytes, a gente tem uma grande quantidade de dados. E é tudo lixo. É tudo, basicamente, o mesmo tipo de dado coletado da mesma forma pelos mesmos sensores. Por mais que a gente tenha muito do mesmo dado, como é tudo meio igual, não tem informação ali. É dado repetido. Então, não é só que a gente não sabe nada sobre OVNIs publicamente, a gente não tem como saber atualmente, certo?
Isso explica por que aparentemente todo vídeo de OVNI que a gente vê na internet parece que a pessoa pegou a batata mais próxima pra começar a gravar, sabe?
É. E agora vem a parte que eu, como um físico experimental, eu senti meu coração tocado, porque como que a NASA propõe que isso seja mudado? Quais são as propostas pra, de fato, a gente mudar a perspectiva sobre o estudo de OVNIs? Do ponto de vista técnico, é até engraçado, porque eu tava lendo as propostas da NASA e eu pensei, nossa, isso é basicamente o mesmo método que a gente usa em física de partículas. E daí, mais pra baixo no relatório, eles dão física de partículas como exemplo. Então, eu me senti validado.
Por acaso, envolve colocar CCDs espalhados pelo mundo?
É, eu não sei exatamente qual vai ser a escala em que isso vai aplicado. Talvez seja simplesmente ignorado e a gente nunca veja isso realmente acontecer. Mas a ideia é o seguinte. Antes da gente começar a coletar dado intencional sobre OVNIs, a gente precisa ter uma ideia do que OVNIs, entre aspas, é como OVNIs aparecem em detectores. Isso é, o primeiro passo é criar uma base de dados de como aviões convencionais e fenômenos atmosféricos conhecidos são registrados por sensores que a gente tem acesso. Qual que é a cara dos fenômenos aéreos usuais do mundo, certo?
Tipo aviões, balões, raios, fenômenos atmosféricos em geral, coisa assim.
Exatamente. Da mesma forma que a gente sabe como que é a radiação cósmica que chove do espaço ou que entra na atmosfera da Terra é. E daí, o que a gente teria que fazer é começar a coletar dados, especialmente com detectores baratos de fácil manutenção e que fossem fácil de espalhar por regiões, sobre eventos e usar alguma forma de critério de seleção para excluir os eventos não extraordinários, os eventos tradicionais, certo? E então a gente pode usar esses sensores mais básicos para ativar experimentos específicos. Isso é, a gente faz muito isso em física de partículas. A gente tem, tipo, um detector passivo que quando ele detecta um evento que tem uma cara diferente, ele então liga o equipamento todo que olha para tudo com muito mais detalhes, certo? Isso é especialmente usado em pesquisas de eventos mais raros, como física de neutrinos. O bóson de Higgs é basicamente isso, a diferença é que eles a filtragem de dado foi bem mais elaborada. Mas enfim, é essa técnica, a gente tem que ter uma base de dados do que é comum, e então a gente pode ligar detectores especializados para estudar o incomum. E essa que é a principal ideia, certo? E depois que a gente tiver coletado dados suficientes, tanto no comum quanto no incomum, esses dados podem ser correlacionados com todo tipo de coisa. Por exemplo, fatores atmosféricos, clima na região, horário do dia, proximidade com, sei lá, bases militares, se for o que é interessante. Enfim, e isso é um plano realista que pode ser executado para coletar informações sobre eventos atmosféricos extraordinários, OVNIs, e todo tipo de coisa desconhecida que está com certeza acontecendo na nossa atmosfera em alguma capacidade ou outra. E esse é o resumo do relatório da NASA. E como alguém que passou as últimas semanas lendo sobre OVNIs e ficando ligeiramente paranoico, existe um certo... Depois de 1953, começou um certo ciclo de OVNIs. Que é o seguinte, a questão é ridicularizada abertamente pela comunicação pública dos departamentos de inteligência, Força Aérea e tudo mais. A questão morre por um tempo. Alguma observação extraordinária, que às vezes era falsa, ou enfim, alguma história sobre aliens entra no imaginário popular, de repente a atenção reaviva, todo mundo quer saber sobre OVNIs, a Força Aérea ridiculariza, fica quieta, a questão morre de novo, e esse ciclo fica se repetindo, certo? Justamente porque tem um estigma da questão e ninguém quer botar a mão no fogo e comprometer sua carreira, falando, não, OVNIs são aliens. E, pra mim, o que esse relatório representa é a primeira oportunidade em muito tempo de quebrar o ciclo de ignorância. De quebrar o ciclo, de gerar estigma sobre uma questão que não precisava ter esse estigma. E aqui eu vou responder algo que algumas pessoas pensaram. Ah, mas é claro que tem estigma. Tem esse bando de louco falando sobre aliens e outras dimensões e a múmia estranha lá no México. Tá, a razão que isso virou um assunto de pessoas conspiracionais, um assunto não científico, foi porque o estigma foi criado. O estigma aconteceu antes das teorias da conspiração. As teorias da conspiração foram uma resposta à criação intencional de estigma da questão por parte da Força Aérea Americana depois dos OVNIs de Washington de 1952. Isso é tudo bem documentado, isso não é conspiração.
E até esses estigmas assim, por parte deles, ele pode até não ser criado de maneira, digamos, maliciosa, entre aspas. Porque, assim, até pelo contexto de Guerra Fria e tudo mais, ele até pode ter sido criado só pra, tipo, ok, a gente tá testando coisas que a gente não quer que as pessoas saibam. Então, se alguém falar de algo parecido, finge que não aconteceu e ridiculariza, sabe?
Ah, não, é até bom você falar isso, porque ele foi criado de propósito, mas não porque eles achavam que eram aliens. Eles achavam que era algum tipo de estratégia soviética, psicológica, para tentar fazer os americanos ficarem paranoicos e não confiarem nos seus próprios sistemas de radares e defesa.
Literalmente um psyop, então.
É, eles acharam que era um psyop soviético e ridicularizar, estigmatizar e abafar a questão era uma estratégia para resistir a esse possível ataque psicológico. Dito isso, não era um ataque psicológico, a União Soviética também estava tendo suas questões com OVNIs aí, mas em 1952 os Estados Unidos não sabia disso, né?
A União Soviética também estava tendo questões com OVNIs?
Sim, eles só não deixavam sair nos jornais. Por isso que os Estados Unidos achavam que era... Inclusive, tem um artigo recente sobre os OVNIs soviéticos. Mas, enfim, é um fenômeno global. Isso também foi estabelecido há bastante tempo. Todos os lugares do mundo, OVNIs acontecem, em uma capacidade ou outra.
Isso é uma das peças de informação mais interessantes do episódio de hoje pra mim, assim, pessoalmente.
É, então não é só em cima da Casa Branca.
Porque, geralmente, muitas pessoas que até, assim, usam o estigma pra, digamos, falar não existe nada a ser estudado aqui, apontam quase que como uma espécie de zoeira ou sátira, o fato de a maior parte desses fenômenos acontecerem ou envolvendo americanos ou em solo americano, sabe?
É, mas vale perguntar, qual país tem quase 1000 bases militares espalhadas ao redor do mundo e um sistema de... que recebe em torno de 5 trilhões de dólares todo ano pra ficar de olho em tudo o que tá acontecendo no mundo?
Claramente
é
o Brasil,
a Força Aérea Americana, pô. Então... existe um viés de coleção de dados aqui. Quem tem a capacidade tecnológica e a amplitude de sistema de coleta de informação para estar de olho na maior parte dos eventos são os americanos. E até por isso que eu usei os americanos como base da minha pesquisa. Todas as nações do mundo, ou quase todas, têm algum tipo de relação com OVNIs. Os americanos só têm um volume maior, porque até porque eles têm uma área em solo muito grande e eles também têm um sistema de coleta de dados espalhado ao redor do mundo.
Isso levanta a pergunta, por que a gente não cria, então, uma organização, tipo um set da vida, para de fato colocar vários detectores ao redor do mundo? Será que isso não ajudaria na situação?
É que tá. Teoricamente, essa pesquisa cai no colo do que é a responsabilidade declarada da NASA, né? O ideal, assim, a NASA estaria meio caminho de montar isso se fosse de fato atribuído como um possível projeto da NASA. Eles têm a tecnologia, eles têm o expertise, eles têm os contatos, eles têm as relações internacionais, é até parte do que o comitê recomenda. Eles falam, pô, a NASA tá perfeitamente alinhada pra fazer isso acontecer. É só ter os fundos e a dedicação da questão. É, o que eu tô curioso é se isso vai pra frente. Eu estou cautelosamente otimista, não só por conta da NASA, mas que vários políticos americanos que não precisavam começaram a cutucar um pouco mais a fundo essa questão dos OVNIs, sabe? E tentar pedir pro governo americano levar mais a sério. O caso mais notável é do John Podesta, o cara que trabalhou como... esqueci o nome, Chief of Staff, chefe de...
gabinete, né?
Chefe de gabinete do Obama. E ele fala que a maior falha dele durante o seu período como chefe de gabinete da Casa Branca, que pra quem não tem muita noção é tipo um dos cargos mais altos de confiança que alguém pode ocupar, ele não conseguiu descobrir o que o governo americano sabe sobre OVNIs. E ele aponta que essa falta de transparência é bem inaceitável, sabe?
Uhum.
Tipo, ele não conseguiu pedir os documentos essenciais que ele queria, sendo que ele, teoricamente, teria autoridade pra saber muito, mas muita coisa. E isso pode apontar duas coisas. Não necessariamente que tenha uma conspiração, mas que os Estados Unidos, em relação ao OVNI, abraçou o estigma que criou nos anos 50. Pode ter sido que ficou tão mal, pegou tão mal levar a questão a sério, que depois que um ou outro grupo mais interessado lá parou de pesquisar, ninguém queria meter a mão naquilo. Isso é uma possibilidade real. Só que não dá nem pra saber isso, de tão fundo que a questão tá enterrada.
Eu vou me manter no mesmo lado que você, de ficar cautelosamente otimista acerca da situação. Eu quero muito ver isso indo pra frente, sabe? E mais dados serem coletados. Porque pra mim, hoje, o grande problema dessa discussão de OVNIs é que ela não chega no nível de ciência por falta de dados.
Uhum.
Porque justamente as pessoas, assim, não quero tipo, também fazer juízo de valor das pessoas, mas não são pessoas qualificadas que estão obtendo a maior parte desses dados, ou a maior parte dessas observações, sabe? E isso mudaria muito a cara e, na minha opinião, o estigma que as pessoas têm sobre essa situação. Caso a gente conseguisse dados de qualidade, avistamentos de qualidade, sabe? De realmente fenômenos atmosféricos inexplicáveis, ou fenômenos voadores inexplicáveis que não sejam, por exemplo, um avião estranho.
É, o jeito que eu coloco é o seguinte. Nunca ocorreu coleta intencional de dados seguindo metodologia científica sobre OVNIs. Nunca.
Até porque...
Pelo menos publicamente, né?
Assim, pelo menos nos arquivos históricos que eu li de pesquisas passadas e tudo mais, os primeiros avistamentos, geralmente os estudos são feitos pós-avistamento, né?
Uhum.
Tipo, poucos ou quase nenhum dado suficiente pra fazer um estudo sério, né?
E
geralmente tudo
vezes...
se baseia em reports pessoais, né?
E muitas vezes com extrema má vontade. Inclusive, isso me lembrou uma anedota muito boa, certo? É, um dos eventos mais dramáticos do ponto de vista de política institucional sobre OVNIs foram duas semanas de julho de 1952, no qual uma série de OVNIs foram detectados nos radares ao redor de Washington, ao redor da Casa Branca, e alguns deles tiveram confirmação visual de luzes estranhas no horizonte, certo? Naquela época, a Força Aérea tinha um projeto dedicado a investigar OVNIs, que era virado para o público. A ideia era responder às dúvidas do público, certo? Esse era o Projeto Blue Book, que é até meio infame. O chefe do Projeto Blue Book, da época militar, pediu um carro pra poder andar ao redor de Washington, indo falar com pessoas e meio que seguir as notícias sobre OVNI, certo?
Uhum.
Ele foi recusado. Não deram nenhum carro pra ele.
Então, tipo, ele literalmente tentou.
Aham. Uhum. E... Não, vai de ônibus.
É.
Então, tipo, não tinha a menor vontade em responder qualquer coisa do ponto de vista público.
Eu até me pergunto, com os avanços tecnológicos de câmeras, sensores... Por exemplo, em alguns países é muito comum casas terem câmeras ao redor do seu perímetro para segurança e tudo mais. O quanto será que no futuro a gente não vai ter mais dados captados de maneira totalmente serendipiosa, assim, sabe? Tipo... Porque assim, existe uma grande diferença entre alguém tentar gravar um OVNI em 2006 e alguém tentar gravar um OVNI, sei lá, em 2023 com um celular de ponta, um sistema de câmera e estabilização ativa e tudo mais, sabe? E também me pergunto o quanto que senão tudo não vai ser atrapalhado com deepfakes e IAs e coisa do tipo.
É, por isso que a NASA também reforça a questão de a gente, se a gente quiser realmente investigar a questão de forma científica, a gente precisa de sensores calibrados, dedicados, bem entendidos e especificamente pra essa questão, porque daí não vai ter como não vai ter que metade da discussão se entornar, será que é real ou não é? E é basicamente isso que a discussão de OVNIs há 70 anos foi, né? Ah, será que esses eventos são reais ou não são? Em quem será que a gente confia? E não sei o que, não sei o que. Só que a gente tem métodos para gerar dados que não precisam de confiança para serem confiados, para gerar dados de forma científica, que é gerar dados com instrumentos, com tecnologia aberta, que cientistas independentes podem consultar, que grupos diferentes sabem como funcionam, que diferentes grupos de pesquisa podem requisitar tempo para coleção de dados, basicamente o que a gente faz com satélites. Sabe, ninguém fica questionando se as fotos do Hubble são verdadeiras ou não. Tipo, esses dias a gente não fotografou um ponto de interrogação no espaço?
É uma quest a muitos anos luz de distância daqui.
Sabe, ninguém que é levável a sério disse que... Não, isso aí tem que ser falso, porque... Pontos de interrogação não existem no espaço.
E é só, assim, pareidolia pura, né?
É, exatamente.
Existem milhares de formas diferentes que coisas podem ter. E alguma delas, eventualmente, vai ser parecido com algo que a gente tem na Terra. Ou que a gente usa pra se comunicar, tipo, um ponto de interrogação. Greg, eu estou fascinado com a sua pesquisa. E eu estou maluco para ver os desdobramentos dela.
Eu tenho que pagar uma promessa, Pedro.
Pode pagar a promessa.
Eu prometi, uns 4 episódios atrás, no primeiro episódio que eu falei que eu tava investigando isso... que quando a minha pesquisa tivesse terminada, eu ia montar a versão gregoriana de uma conspiração sobre OVNIs e aliens. E eu vou deixar claro que isso é completamente para propósito de entretenimento. Inclusive, eu tô planejando narrar um RPG sobre isso um dia, tá? Sobre conspirações alienígenas. Eu achei... ficou legal o que eu montei.
Enfim. Me convida.
Talvez, talvez seja finalmente o RPG do Sinapse, hein? Vamos ver. Vocês se aprestes a ouvir é a conspiração gregoriana dos alienígenas. Ela foi construída baseada não nos relatos de civis, mas em documentos dos anos de 1940 e 1950 sobre as primeiras interações do governo americano com o fenômeno de OVNIs. As teorias usuais de OVNIs frequentemente catalisam o começo de uma conspiração no evento de Roswell, que, por mais que ele é estranho, ele aconteceu bem cedo na história das relações governamentais com OVNIs. E ele aconteceu antes da maior parte da estigma negativa no entorno da questão se formar. Além disso, do ponto de vista documental, ele não é muito bem documentado internamente do lado do governo americano. Tem eventos ufológicos bem menores que foram levados bem mais a sério internamente pela Força Aérea. Então, eu vou mover o começo da maior parte das teorias conspirações, não para os OVNIs de Roswell, para a conspiração usual que eles encontraram corpos de alienígenas de uma nave caída. E, sinceramente, eu tenho um certo ceticismo em acreditar que a nossa atmosfera derrubaria aliens que viajam entre as estrelas. Então, vamos para 1952. Nesse ponto, já tinha rolado umas 3 ou 4 observações que deram uma assustadinha interna na Força Aérea. Em especial, uma delas foi pessoas soltando um balão, observando um OVNI do lado dos balões. E como falei, eram pessoas especialistas em soltar balões, então a Força Aérea não podia dizer, era outro balão. Não, aquelas pessoas sabiam como balões funcionavam. E seguido dessa observação, isso foi em 1959, tantos anos, de 1951, começaram a ter um número extraordinário de observações ufológicas. E isso era antes da ideia de OVNIs como aliens ter explodido no imaginário coletivo. Essa explosão seria justamente em 1952, que foi o ano com maior número de casos da história, especialmente se você filtrar para número de casos desconhecidos, número de casos inexplicáveis, incluindo inexplicáveis por projetos que eram extremamente céticos em relação a... Como falei, o Blue Book era instruído a descartar tudo que fosse como um fenômeno natural, e nem eles conseguiram lidar com o tanto de reportes problemáticos que vieram de 1952. Várias das coisas desse ano acabaram caindo na categoria de não explicável, mesmo nos parâmetros extremamente abrangentes de explicação do projeto Blue Book. E foi nesse ano que rolou a crise de Washington, aí rolou a noite dos UFOs de Washington. Então, a minha conspiração começaria justamente como reação aos acontecimentos em Washington. Porque aquilo sim teria sido um susto que acordou o presidente. Eles acordaram o presidente no meio da noite. E o presidente, de fato, isso é documentado, mandou a CIA, por conta própria, investigar essa história de OVNIs e, enfim, fazer a própria investigação dela, ignorando que a Força Aérea, as conclusões da Força Aérea. E pra mim, se o governo americano aprendeu algo extremamente secreto sobre OVNIs, foi em reação a isso. E foi a CIA que descobriu, ou talvez foi um pouco antes, e essa informação ficou restrita a algum grupo bem limitado de figuras dentro da Força Aérea. E provavelmente a maior parte de qualquer pesquisa ufológica, e aqui eu tô separando, falando ufológico mesmo no sentido conspiracional, aconteceu dentro de algum grupo ultra secreto via mecanismos que o governo americano tem pra manter coisas tão secretas que nem sequer o presidente fica sabendo. E provavelmente na era Reagan privatizaram essa investigação de OVNIs aí. Brincadeira. Eu acho que esse seria a minha versão de como o segredo da conspiração começou.
Olha, eu daria subscribe nessa versão e veria ela sendo transformada numa série.
Pois é, tem outra curiosidade bizarra e eu tô tentando... Essa eu quero olhar por interesse de física, mas... Rolou um outro artigo desconectado sobre antigravidade nos anos 50 que pararam de acontecer. Ah, o meu palpite como física é porque a antigravidade é basicamente impossível. Então é isso. Só que várias conspirações adoram apontar isso, né? Ó, tem essas pesquisas extremamente diferentes aqui que do nada se silenciaram.
Eu queria que a antigravidade fosse verdade, né?
Seria tão conveniente.
Nossa, isso seria muito conveniente.
Inclusive, às vezes até gosto mais da conspiração inversa, que, na verdade, nos anos 50, os Estados Unidos, a Força Aérea realmente descobriu como fazer antigravidade, e os OVNIs são tudo antigravidade da Força Aérea, e essa história de Alien foram eles inventando pra distrair. Também gosto dessa versão.
Nós nunca saberemos a verdade.
Tan, tan, tan. E desculpa que hoje foi um monólogo meu, Pedro, mas eu tinha que botar
isso. Nossa, eu amei esse episódio, cara. Eu acho que, por favor, Seraps, bota a música do X-Files no episódio inteiro.
Inteiro não, bota só na metade final, pra justamente deixar claro que é... Inclusive, acho que esse é um pedido real. Bota algum tipo de música que tira a minha credibilidade na segunda parte do episódio. Porque eu não quero ouvir minha voz em algum programa ufológico falando, ah, não, viu? Esse cientista da Unicamp confirma que OVNIs são reais.
Eu vou mandar pros amigos meus, jornalistas, pra ver o que eles podem fazer pra você. Muito obrigado.
E até as estrelas.
Edição de podcast.